consegue ouvir-nos? Ah, nós estamos a ouvi-la, só que está muito baixinho. Se conseguir levantar um pouco o som. Pois.
O microfone melhor.
Ah, ótimo, está perfeito, está ótimo. Ok.
Assim?
Sim, está okay. Perfeito.
Sim, está a funcionar bem.
Pronto, fantástico. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada a nós.
Olha, muito, vamos dar continuidade às nossas audições. As audições foram na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIBRE, que versando sobre várias iniciativas. Eu agora pedia um bocadinho de silêncio aí, por favor. Várias iniciativas legislativas e estamos neste momento a ouvir. Temos connosco, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade e, todo, e a apresentação que nos vão fazer, a ajuda que nos vão dar para o enriquecimento destas nossas, deste nosso processo legislativo, ao European Network on Settlements, que é da doutora Patrícia Cabral, que está a acompanhar-nos por via remota, e temos também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, aqui representado pela doutora Ana Sofia Barros, a quem agradeço a presença. E, portanto, eu passaria a palavra para a apresentação do requerimento ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento também a Dra. Ana Sofia Barros, do ACNUR, e a Dra. Patrícia Cabral, da European Network on Statelessness. Vou ser muito breve nesta primeira introdução, porque é mesmo só para contextualizar, mas vocês já estão muito, enfim, por dentro do contexto, porque têm acompanhado este processo todo desde 2023, quando se começou por apresentar a lei para consagrar o Estatuto do Apátrida, e aquilo que nós estamos agora a fazer neste processo legislativo é essencialmente definir qual é que é o procedimento para que alguém possa adquirir esse estatuto. É uma matéria importante, porque às vezes nos detalhes e nos processos burocráticos é que os direitos que o Parlamento consagra ficam limitados, ou de alguma forma os regimes jurídicos depois não conseguem ter o efeito que é pretendido, e portanto, no fundo, este é um trabalho que é importante. Há aqui iniciativas de vários grupos parlamentares. Nós tivemos já ontem a audição da AIMA e do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, em que também foi, enfim, dado um parecer muito favorável a estas iniciativas e à regulação deste procedimento. Há detalhes, naturalmente, técnicos para apreciar. Também já lemos com muita atenção o parecer que o ACNUR nos fez chegar à Comissão e que está também anexo. E, sobretudo, gostaríamos de vos ouvir sobre este problema, sobre também as situações que acompanham no nosso país de pessoas que estão nesta condição de apátridas, apesar de não estar reconhecido. Há pessoas que estão a viver entre nós e que têm esta dificuldade em conseguir fazer a sua vida com a naturalidade que todos nós fazemos, porque não conseguem ter essa documentação, esse papel, a nacionalidade, que é no fundo o primeiro dos direitos, aquilo que dá direito a ter direitos. Mas pronto, vou deixar questões mais específicas para a ronda dos partidos, e agora gostaria de vos ouvir sobre estas iniciativas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar agora, então, para uma intervenção inicial para a apresentação do que entenderem. Não sei, tem 8 minutos. Ambas as entidades poderão gastar ou não, se depois preferir ao fim, para depois na sequência das perguntas e dos esclarecimentos que forem pedidos, mas dar-lhe desde já a palavra. Tenho a palavra para fazer a sua intervenção, faz favor.
Muito bem. Excelentíssima Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia. Gostaria de começar por agradecer em nome do Acnur o convite que nos foi endereçado para estar aqui hoje neste debate em torno da apátrida em Portugal. As iniciativas legislativas são muito bem-vindas e respondem, aliás, a obrigações internacionais do Estado português, como já foi, tem vindo aqui a ser referido. E sendo certo que estes trabalhos já estiveram em discussão na Assembleia no início do ano passado, tendo ficado suspensos, encontramos agora num momento crucial para encerrar o assunto, até porque o Pacto da União Europeia em matéria de migração e asilo, que será aplicável a partir do dia 12 deste mês, impõe precisamente aos Estados-membros o dever de identificar e de proteger pessoas apátridas. Em todo o caso, temos aqui uma base muito sólida de trabalho com estas iniciativas legislativas. O que fizemos com este documento que partilhámos ontem com a Comissão foi propor aqui algumas recomendações para reforçar e tornar o regime mais coerente. E o que vos trago hoje é aqui uma pequena apresentação de enquadramento, vamos ver se cumpre o tempo que me foi adjudicado, em que vou também intercalando com algumas citações de casos de pessoas que temos acompanhado em Portugal para trazer aqui um cariz mais humano a esta discussão. Ora, muito bem, porquê identificar pessoas apátridas? Porquê estabelecer um procedimento de determinação da apatridia? Essencialmente porque é importante conhecermos o perfil das pessoas apátridas no nosso país, compreender a dimensão do fenómeno e também desenhar, naturalmente, políticas públicas em conformidade com a situação. Porque um procedimento nos permitirá esclarecer o estatuto legal das pessoas, conferir-lhes segurança jurídica e garantir o acesso efetivo aos seus direitos fundamentais. E também aqui para procurar promover soluções sustentáveis na vida destas pessoas que não poderão regressar ao país onde nasceram ou ao país onde tinham uma residência anterior. Aqui como primeira citação, um caso muito complicado do Nelson, que nos diz que ser apátrida afeta toda a minha vida e todas as minhas crenças. Ora, em que contextos é que podemos identificar pessoas apátridas? Em procedimentos de regularização, sobretudo nos casos excepcionais cobertos pelo artigo 123, mas também do artigo 122 da Lei de Estrangeiros, em procedimentos de asilo, portanto um requerente de asilo pode também ser uma pessoa em situação de apatridia, em procedimentos de nacionalidade, naturalmente de atribuição e de aquisição da nacionalidade portuguesa, e também em procedimentos de retorno. E é, aliás, até ideal haver aqui uma via de encaminhamento direto entre estes procedimentos de retorno e o procedimento de terminação da apatridia, quando estivermos perante situações em que a irregularidade da pessoa e, porventura, a total indocumentação tem que ser esclarecida para nós percebermos se a razão que subjaz essa situação é uma razão de apatridia ou não e se a pessoa é sequer retornável. Como, aliás, tivemos um caso que acompanhamos hoje em dia, em 2019, de uma pessoa que esteve na USA e que não foi possível retornar, por ter havido uma declaração clara do país de onde declarava-se ter nascido, que não tinha esta pessoa, não constava dos seus registros e, portanto, que não era nacional daquele país, a pessoa não pôde ser retornada, mas também não lhe foi oferecida nenhuma alternativa de estabilização em Portugal até aos dias de hoje, a começar pela regularização. Aqui, ainda neste contexto, uma citação de Marinela, nome fictício, que está cá desde os 2 anos de idade e que partilhou connosco. Vivo com medo permanente da polícia, receio que me enviem para um país em que não tenho nada, com o qual não tenho laços. No que toca aqui um eventual efeito de chamada que um procedimento de determinação da apatridia pudesse ter, este receio deste efeito de chamada, recolhemos aqui um conjunto de elementos estatísticos em que pegamos em alguns países europeus com este procedimento há muitos anos e fazemos uma comparação entre os pedidos de asilo anuais e os pedidos de apatridia. E aquilo que poderão constatar é que realmente são muito menos expressivos os pedidos no âmbito da apatridia quando comparados com os pedidos de asilo. E esta é, aliás, uma tendência que se verifica na Europa e que acreditamos que também se venha a refletir em Portugal. A nossa experiência de décadas de acompanhamento desta matéria é de que quem inicia um procedimento de apatridia é quem tem razões para acreditar que é apátrida, porque é uma situação muito específica, muito particular. Portanto, não há aqui grandes contornos a dar nesta área. A nível de elementos estatísticos em Portugal, a nível de estatísticas oficiais, é um bocadinho difícil obter estes dados. Conseguimos obter, por parte da Conservatória de Registros Centrais, números atinentes aos pedidos de asilo por pessoas alegadamente apátridas. Nos últimos anos temos sempre algumas dezenas de pessoas a procurar aceder à nacionalidade portuguesa. Por outro lado, temos os relatórios da AIMA e os anteriores relatórios RIFA do CEF, que nos vão sempre indicando também algumas dezenas de populações apátridas, população stock, portanto, residentes, a quem é atribuída uma autorização de residência, e há sempre este campo, que é uma nuvem um bocado cinzenta, que nunca nos foi verdadeiramente esclarecida, com algumas dezenas de pessoas de nacionalidade desconhecida, portanto não sabemos aqui se são efetivamente apátridas ou não. Em relação a pedidos de asilo, a informação que temos é que neste momento estão 15 pedidos por requerentes de asilo apátridas pendentes de decisão. Por outro lado, temos aqui os resultados censitários de 2021 que apontam para 149 pessoas que se autodeclararam apátridas. Portanto, temos aqui uma indicação de algumas dezenas, ou muitas dezenas de pessoas nesta situação em Portugal. Os perfis dos casos que nós acompanhamos desde 2017 são essencialmente estes três, portanto, para além de requerentes de asilo, casos relacionados com a descolonização, que ainda se fazem sentir nos dias de hoje, e casos de pessoas sem registro de nascimento ou qualquer documento que as identifique. Aqui mais uma citação, que é um excerto de uma carta que esta senhora dirigiu ao CEF em 2017, e que, muito forte, e que diz: isto é um grito de socorro, é a minha última esperança, o que necessito é apenas de um documento que diga que eu existo. Finalmente, em relação aqui ao procedimento propriamente dito e às garantias aplicáveis, a verdade é que os principais elementos estão todos vertidos nas propostas em apreço. Aqui, em relação aos primeiros números, nós fizemos algumas propostas ao nível do reforço da acessibilidade do procedimento, regime probatório, a gratuidade da assistência jurídica na fase administrativa do procedimento. Depois, por outro lado, quanto ao direito de recurso, concordamos com a proposta do PS de integrar o recurso administrativo, com efeito suspensivo, tal como o recurso judicial. Na pendência do procedimento, há um conjunto de direitos que, segundo as melhores práticas, é importante conceder ao requerente, portanto, a concessão de uma autorização de residência provisória, a suspensão de processos de afastamento na pendência do processo e, concomitantemente, a proteção contra a expulsão. Isto é, aliás, algo que consta do artigo 6b da Lei 41/2023. E, por fim, uma vez reconhecido o estatuto, mais uma vez em linha com as boas práticas europeias, a atribuição automática de uma autorização de residência, com base nesse estatuto, não sendo necessário remeter para a lei de estrangeiros, fazendo-se aqui uma analogia com o regime do asilo, que tem a validade de 5 anos, porque à partida é um estatuto que se mantém estável ao longo do tempo. Finalizo com uma última citação: uma pessoa com documentos é uma pessoa livre. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar agora para a doutora Patrícia Cabral. Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Sim. Então, vou-lhe dar a palavra também para fazer uma pequena... fazer a intervenção que entender pertinente. Terá o tempo de 8 minutos para o efeito. Faz favor. Muito bem. Obrigada. Já estamos a ver.
Obrigado. Já, sim, também já tem então aqui a apresentação, não é? Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados também, e novamente agradeço também a oportunidade de intervir em nome do European Network on Statelessness. Nós somos uma rede europeia de organizações da sociedade civil dedicada a erradicar a pirataria e a proteger as pessoas apátridas na Europa, e temos 180 membros em mais de 40 países europeus. Nós não acompanhamos diretamente casos específicos, dado que o nosso trabalho se foca mais no reforço da implementação, no reforço e na implementação das leis e políticas públicas e também na capacitação e sensibilização sobre a apátrida. E, portanto, a experiência que eu trago hoje é mais uma perspectiva internacional e europeia, mas também informada pelos membros que temos em Portugal. Este é, de facto, um momento-chave em Portugal e estas propostas são muito bem-vindas. E é, na verdade, único que haja adesão de vários países no processo e mostra a importância de encontrar soluções para uma questão que não tem tido a atenção necessária até agora. Permitam-me começar por um ponto essencial: é que a apadrinharia não é apenas uma condição jurídica, mas é uma realidade vivida, por pessoas como Aline, o Sir Razul, o Ahmed, que estão aqui representados, com um impacto profundo nas pessoas que afeta. E é por isso que o reconhecimento do Estatuto da Pátria não é só uma opção política, mas é uma obrigação baseada no direito internacional e nos princípios constitucionais do Estado português. Há cerca de 2% das pessoas que chegam à Europa apátridas ou com nacionalidade desconhecida, portanto que não está devidamente identificada, apesar deste valor ser provavelmente uma subestimativa. E quando a apátrida não é identificada, multiplicam-se as violações de direitos e também se criam ineficiências nos sistemas de asilo e de imigração. E é por isso que é essencial existir um procedimento específico que conduza a um estatuto de proteção próprio e que permita aos Estados identificar e proteger de forma adequada as pessoas apátridas e encontrar soluções duradouras. Partindo então para uma análise comparativa, com base nos dados que nós colecionamos no European Network on Statelessness, há 16 países na Europa com um procedimento de determinação da apatridia que conduzem diretamente à proteção, isto é, um direito de residência associado a um conjunto de direitos económicos e sociais com base na Convenção de 1954. Alguns dos mais antigos são França, desde os anos 50, Itália, que estabeleceu através de jurisprudência nos anos 60, 70, também Espanha em 2001, mas também houve muitos países a introduzirem procedimentos na última década. Tal como a minha colega do Acnur já realçou, a introdução dos procedimentos não resultou necessariamente num aumento dos pedidos. Os dados mostram que há um aumento inicial por parte das pessoas que já se encontravam no país, sem outras vias de regularização, mas depois o número de pedidos estabiliza. Na Europa há também 6 países com procedimentos de determinação da apatridia, mas que não conduzem automaticamente a um estatuto de proteção específico, e já veremos mais tarde porque é que isso é problemático, na verdade esvazia o processo de eficácia. Ora, olhando para alguns elementos chaves do procedimento de determinação, deve haver garantia de acesso ao procedimento, deve ser assegurada a proteção do requerente enquanto aguarda a decisão final. E a precisão dos pedidos também deve ser justa e não discriminatória. Isto significa assegurar que o ónus da prova é partilhado, que devem ser aceitos todos os elementos de prova disponíveis, seja oral ou documental. E já agora aproveito para fazer aqui uma pequena nota, que também posso elaborar mais tarde, mas a precisão do pedido é um procedimento juridicamente complexo, que existe uma análise aprofundada, a colaboração do requerente e frequentemente o contacto com entidades consulares de países estrangeiros. E portanto isto significa que é extremamente difícil abusar, digamos assim, do sistema, dado que a determinação da apatridia tem apenas 2 resultados possíveis: ou a pessoa é reconhecida como apátrida e recebe a proteção a que tem direito, ou é reconhecida como nacional de outro Estado e pode ser documentada e então sair do país, se assim for. O procedimento deve também ter garantias processuais e de recurso, nomeadamente o direito ao aconselhamento jurídico, com apoio judiciário gratuito, interpretação, direito a uma entrevista, a tramitação num prazo razoável e a assistência necessária, em particular no caso de crianças ou de pessoas vulneráveis. Quando a pessoa é reconhecida como apátrida, deve ser atribuída automaticamente um estatuto de apátrida, com todos os direitos da Convenção de 1954, e por fim deve também haver uma via disponível para a naturalização, com requisitos facilitados para permitir a erradicação da apatridia. Com o tempo limitado que tenho aqui hoje, vou apenas dar mais detalhes em 2 destes elementos, sobre o acesso ao procedimento e o estatuto de apátrida. Quanto ao acesso ao procedimento, a prática recomendada, baseada em normas e recomendações internacionais e europeias, é que os procedimentos sejam flexíveis e acessíveis sem impedimentos burocráticos. Não deve haver restrições no acesso ao procedimento, portanto sem exigência de residência legal, taxas ou prazos. As autoridades competentes devem ter conhecimento especializado e assegurar a cooperação com outras entidades. E se a apatridia for identificada noutros contextos, por exemplo no pedido de asilo, num processo de detenção para efeito de afastamento, os indícios da apatridia devem ser registados e as pessoas devem ser encaminhadas para o procedimento de determinação da apatridia, que está agora também mencionado no Pacto, como a Ana Sofia também já mencionou. Algumas das boas práticas europeias nesta área indicam que a maioria dos países, pelo menos 15 países, não impõem quaisquer requisitos de residência, taxas ou prazos. E, aliás, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já decidiu contra a exigência de permanência legal num país, precisamente por ser um requisito que é, por vezes, impossível de uma pessoa apátrida cumprir. Há vários países que aceitam pedidos orais e escritos em várias línguas, ou asseguram a interpretação e tradução com formulários simples, ou também permitem a abertura oficiosa do procedimento. E há informação sobre o pedido que está disponível online também. Devo também realçar que a necessidade de apresentação de qualquer documentação nesta fase pode ser uma barreira significativa ao acesso ao procedimento, e é portanto extremamente importante que a lei não imponha quaisquer critérios de elegibilidade ou requisitos de documentação, mas também que a implementação na prática seja feita de forma adequada. Isto leva-me a um ponto essencial para o procedimento ser acessível, é que as autoridades devem estar informadas e capacitadas para identificar a apatridia e aplicar as garantias processuais da lei. A formação deve estender a funcionários públicos nas áreas de asilo, imigração, registro civil, segurança social, autarquias, serviços públicos, advogados, juízes, qualquer pessoa que possa entrar em contacto com uma pessoa apátrida. Também pode ser prestado em parceria com especialistas em matéria da apatridia, tal como o Acnur, o INS ou outras ONGs em Portugal. E, por fim, essencial para garantir o acesso ao procedimento é que haja a proteção do requerente, através de uma autorização de residência temporária e acesso a documentos de identidade e direitos socioeconómicos também. Quanto ao estatuto de apátrida, este deve ser atribuído automaticamente, depois da pessoa ter sido reconhecida como apátrida, e estar associado a todos os direitos protegidos pela Convenção, nomeadamente um documento de viagem, o direito a trabalhar, a educação, a segurança social, cuidados de saúde e o direito à assistência administrativa. É também recomendada a atribuição do direito ao reagrupamento familiar, apesar da Convenção não mencionar isto explicitamente, e o direito de voto também. Em Espanha e na Moldávia, as pessoas reconhecidas, e na Arménia também, peço desculpa, as pessoas reconhecidas como apátridas obtêm a residência permanente automaticamente, e noutros países recebem uma autorização de residência renovável, que normalmente é entre 2 e 5 anos, e pode passar a ser uma residência permanente após um período específico, normalmente entre 5 e 10 anos. O que é particularmente problemático aqui nesta área, é tanto para o indivíduo como para a administração do Estado, é quando a autorização de residência é concedida apenas por um ano, ou é de forma discricionária, ou quando depende de condições adicionais. E, por exemplo, já vimos que na Bélgica, na Bulgária e no Montenegro, a atribuição do direito à residência depende do conjunto adicional de critérios e da apresentação de um pedido, mesmo depois da pessoa ter sido reconhecida como apátrida. E isto gera duplicação de procedimentos, atrasos desnecessários e cria encargos evitáveis para a administração, deixando a pessoa sem segurança jurídica e sujeita a um risco de detenção arbitrária. Portanto, o resultado é um sistema ineficiente, incongruente, e o Estado reconhece formalmente que a pessoa não é nacional de nenhum país, mas não oferece uma via clara de regularização. E por isso nós assim recomendamos que a lei especifique os direitos associados ao Estatuto da Apátrida, que devem ser automaticamente atribuídos após o reconhecimento da apatridia. Senhoras e senhores deputados, há pessoas apátridas que esperam há anos por uma solução que as retira do limbo em que se encontram, e Portugal tem a oportunidade de adotar e implementar um procedimento exemplar, que é tecnicamente rigoroso, conforme com as normas internacionais, dotado das garantias processuais adequadas para proteger tanto as necessidades dos indivíduos como os interesses do Estado, e resultando num direito de residência estável que permita à pessoa a segurança necessária para ser integrada na sociedade, se construir um futuro e que permita às suas crianças também o direito de sonhar. E o INS está disponível para apoiar esta Assembleia e o Governo no processo de adoção desta legislação e de seguida no acompanhamento da sua implementação também.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada.
Eu vou passar agora para os grupos parlamentares para fazerem as questões que entenderem. Iniciaria aqui para o grupo parlamentar do PSD. Sou deputado Nuno Jorge Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecer em primeiro lugar à Dra. Patrícia Cabral e à Dra. Ana Sofia Barros pelos contributos que trouxeram e que também, ao longo deste tempo, facultaram ao Grupo Parlamentar do PSD, nas diversas vezes que nos encontramos, e que poderíamos caracterizar o projeto de lei do PSD como o que é mais importante é documentar quem não tem documentos, é o direito a ter direitos, é verdade, é retirar as pessoas da invisibilidade, não terem um limbo administrativo que se prolonga por muitos anos e também o garante da integração, que é um ponto fulcral. Bom, a ANS tem defendido habitualmente que os procedimentos têm que ser independentes, as fortes garantias de um recurso judicial, a proteção contra a detenção por razões migratórias, a interpretação ampla do conceito da apatridia e a prevenção de medidas que possam criar novos casos da apatridia. Ora, o amplo consenso que estes quatro projetos de lei, três mais, mas que há um amplo consenso para a implementação de um procedimento que definitivamente vá ao encontro destas pretensões, no caso do Grupo Parlamentar do PSD, leva muito em conta o que a ANS tem defendido habitualmente, nomeadamente o reconhecimento formal da apatridia, o procedimento específico da determinação, a residência legal durante o processo, que era uma das questões que estão muito focadas no nosso projeto de lei, o acesso aos direitos fundamentais e a naturalização facilitada após o período reduzido de residência, os 4 anos que são propostos. Também a Acnur tem feito e defendido, se podemos dizer assim, das reuniões que temos tido, 4 grandes pilares, a identificação e determinação formal também da condição de apátrida, a concessão do estatuto legal e documentação, a garantia dos direitos fundamentais durante a permanência no país e a facilitação de acesso à nacionalidade para evitar situações prolongadas de apatridia. Os quatro projetos de lei que estão sobre a mesa, todos eles dão uma resposta, três deles quase de forma consensual, e no que respeita ao PSD, na criação de um procedimento formal de determinação do Estatuto da Pátria, temos o reconhecimento legal de pessoas que não sejam consideradas nacionais por nenhum Estado, a avaliação individual dos pedidos e o enquadramento em conformidade com as convenções internacionais aplicáveis. Quanto à autorização de residência temporária, que já aqui foi focado também, a concessão de um título de residência a quem obtenha o Estatuto da Pátria, a saída da situação do tal limbo jurídico e administrativo, onde se permite o acesso à documentação, o trabalho, educação e serviços públicos. Esta parte já na parte da integração que é necessário também desenvolver. O acesso à nacionalidade portuguesa após um período de residência, no nosso caso, e penso que nos outros também, de 4 anos, e esse prazo a contar desde a apresentação do pedido de reconhecimento da condição da pátria, que nos parece importante também para ser mais rápido. Na integração administrativa, aqui a visão do PSD insere-se, evidentemente, numa visão mais ampla do reforço dos mecanismos de acolhimento e integração de migrantes. E aqui temos aquilo que a doutora Patrícia Cabral, e muito bem, acentuou, que tem que ser através de estruturas especializadas da gestão migratória. Obviamente que vai ser necessário aqui uma relação muito próxima, quer entre a AIMA, quer entre a pessoa apátrida, ou que quer ver reconhecido o seu estatuto de apátrida, e também toda a parte consular, que é importante. E, portanto, agradecer os vossos contributos, e estou certo que poderemos, aqui os grupos parlamentares, chegarmos quase a um acordo de texto que permita, com maior rapidez, chegarmos àquilo que todos queremos, que é definitivamente implementar um estatuto para o aborrecimento da pátria. Muito obrigado pela vossa compreensão.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Reis, vou-lhe fazer um pedido que por parte da Sra. Deputada Isabel Moreira, que não está tem mesmo que sair. Se se importa de fazer, deixar que fale primeiro e depois fale a seguir. Tenho, com certeza. Então, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho, infelizmente, deixar as perguntas e, naturalmente, as respostas ficam gravadas, mas tenho um compromisso. Hoje está a ser um dia muito complicado para todos. Agradeço ao Sr. Deputado, mas, naturalmente, as respostas ficam gravadas. Desde logo, agradecer muito os vossos contributos, que são preciosos para todos que estamos a legislar nestas matérias. E as perguntas que eu deixo são 3 perguntas muito concretas. É mesmo se puderem fazer uma apreciação sobre os projetos de lei em causa, saber se consideram que a lei da nacionalidade em si mesma, tal como está, precisa de algum afinamento no que diz respeito aos apátridas ou resolve a questão, e perguntar se consideram que os projetos estão compatíveis com o Pacto das Migrações. São apenas 3 perguntas. Eu peço imensa desculpa de não poder estar presente para as respostas, mas naturalmente ficam gravadas, e mais uma vez agradecer muito os vossos contributos, que são obviamente absolutamente essenciais para estas matérias. E obrigada ao Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Reis, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Dra. Patrícia Cabral e a Dra. Ana Sofia Barros, dizendo naturalmente que não é segredo nenhum, o Partido Chega votou contra estes projetos na generalidade. Eu vou tornar-me aqui um pouco repetitivo naquilo que disse ontem na audição sobre a mesma temática com a AEM e com o Conselho Nacional das Migrações e Asilo, mas não posso fugir aqui a um tema. E naturalmente que ontem também não estava à espera de buscar nenhum tipo de concordância por parte, no caso do Conselho Nacional de Migrações e Asilo, por também ser representado por um ex-dirigente socialista, não estava concretamente à espera de ter algum tipo de concordância, como também não estou em busca disso hoje, mas estou em busca, acima de tudo, de mostrar um cenário que é muito plausível, apesar dos números que aqui nos mostraram, mas que eu acredito que seja muito plausível. Porque se é verdade que há pessoas, de facto, nesta situação e que merecem este estatuto por via de terem uma dada discriminação, nomeadamente um caso ontem referido de uma mulher libanesa, filha de um casamento interreligioso, que por tal não teve acesso à nacionalidade, eu compreendo que seja um caso e que haja alguns casos relativamente a este tipo de situação. No entanto, eu não posso fugir àquilo que pode vir a ser uma porta do cavalo, por assim dizer, para se conseguir ter acesso ao que não se consegue por um processo migratório normal. Ora, se nós em 2012, quando aderimos a esta convenção, tínhamos uma realidade em termos de imigração em massa totalmente diferente do que temos hoje, nós hoje temos que olhar para o risco que aqui de facto existe. E esse risco é que uma pessoa, num caso muito concreto, chegue a um país, se desfaça dos seus documentos e se desfaça de qualquer prova de onde nasceu ou de quem é. Neste caso, abra um processo por ser esta a via e nós estamos a ter, e bem, em vários países da Europa, um endurecimento das medidas de imigração. Portanto, estamos aqui ao mesmo tempo a criar uma porta de entrada lateral para que se possa ter acesso ao mesmo que não se tem pelo circuito normal migratório. Portanto, esta pessoa chega, diz que não é cidadã de país algum, que não tem documentos porque se desfez dos mesmos. E a AIMA acaba por tentar aqui identificar a pessoa, tenta ver onde é que a pessoa é, quem são os seus pais, há alguma coisa que a liga a algum país, mas a AIMA, com falta de meios e com um problema ainda maior quando toma estas diligências, que estas pessoas não vêm dos Estados Unidos propriamente na sua maioria, poderão vir de outros países onde os registros civis são puramente deficientes, onde muitos dos registros, por razão de conflito ou qualquer outra, foram destruídos, onde não é possível haver um contacto com as autoridades locais e começamos aqui a ter um risco que é a única prova de quem é esta pessoa, vá saber, é a declaração do próprio requerente. Requerente esse que, se quiser ter acesso a tudo o que este estatuto poderá dar depois, por não o conseguir pela via legítima migratória, conseguirá aquilo que quer através desta mesma porta de abertura. Ou seja, isto é um risco que nós aqui estamos a criar e que, apesar da subscrição e da adesão às convenções em 2012, ao dia de hoje o que nós temos é uma realidade puramente diferente e que coloca um perigo e um ónus muito grande nesta questão da apatridia como via de entrada e como via de contorno para o endurecimento das leis de estrangeiros e das leis migratórias dos vários países. E este é o motivo principal pelo qual nós não podemos concordar com estes projetos em discussão e não concordamos. E mais, nomeadamente, quando o resultado final será o direito à permanência no país, a residência, até a voto, como ali estávamos a ver, com o acesso à nacionalidade, e isto são coisas naturalmente que nós não podemos concordar, porque, volto a dizer, todo o desenho que estes projetos têm resulta e indica-nos pura e simplesmente para uma porta lateral, uma porta dos fundos para aquilo que é a lei de estrangeiros e uma forma de tentar reverter um endurecimento necessário das leis de imigração e da lei de estrangeiros, o que, uma vez mais, não invalida que haja pessoas em situação que mereçam este estatuto, nem estou, no caso, a tentar descredibilizar estes casos. No entanto, criamos e temos aqui um risco acrescido de que isto seja um contorno ao endurecimento de leis de estrangeiros que são necessários no caso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moás.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as vossas apresentações, porque acho que são muito úteis dar esse contexto. Peço-vos desculpa, porque também não posso deixar de voltar a recordar ao Sr. Deputado Ricardo Reis, já como fiz ontem na audição, mas sempre que ele fizer declarações que mostram que o Partido Chega tem muita falta de memória, tem que haver alguém que os relembre que, na votação de 2023, quando foi criado o Estatuto, todos os partidos votaram a favor, exceto o Chega, que se absteve, nem sequer votou contra. E, portanto, dizer-nos que agora a situação é muito diferente de 2012 não é assim tão diferente de 2023. E, portanto, ou esse voto foi um exercício de grande hipocrisia política de dizer vamos criar um estatuto, mas depois não queremos que haja nenhum procedimento para poder adquirir esse estatuto, ou então, enfim, não sei o que é que significa, mas agradeço-vos muito também terem logo falado nesta questão deste suposto e feito chamada, porque acho que os dados que mostraram são muito claros. De qualquer país, há vários países na União Europeia que têm regimes como este, que têm este caminho e o estatuto do apátrida, e os números não modificaram, não sobem exponencialmente, não, quer dizer, não há ali nenhum tipo de, enfim, de abuso desta figura, até porque ela tem requisitos muito concretos, muito específicos, muito claros, é dirigida a pessoas numa situação de vulnerabilidade muito concreta e muito específica, e qualquer outro meio que se possa utilizar é sempre mais benéfico do que utilizar este. E é isso que os dados mostram. mostram mais uma vez. Mas queria também colocar uma questão. Ontem, na audição que fizemos também com o Conselho Nacional das Migrações e Asilo, uma das coisas que o Dr. António Vitorino nos dizia era que nós, ao contrário de outros países que têm, ou seja, que têm estas situações, grupos que são discriminados no acesso à nacionalidade, várias questões que também já foram referidas, as questões dos casamentos interreligiosos, de grupos étnicos que em alguns estados são excluídos, e nós não temos nada disso. Mas temos uma situação também muito específica que tem a ver com a nossa história, que é a questão da descolonização e de todos os casos que estão associados à questão da descolonização e da forma como também naquele momento, no fundo, se deu a opção a muitas pessoas de optarem por alguma nacionalidade e no fundo, daqueles casos também que ficaram sem essa atribuição nesse momento. E também gostaria de vos ouvir um pouco mais detalhadamente sobre esta matéria. Depois há um outro tópico que também tem gerado sempre muito debate entre os vários grupos parlamentares, especialmente no projeto que apresentámos na anterior legislatura, que tem a ver com a questão do registro criminal. E gostaria também que nos explicassem essa questão com maior detalhe da impossibilidade, muitas vezes, de se adquirirem este tipo de documentos. Nós estamos a definir um processo que é um processo administrativo, que é um processo burocrático, que precisa de documentação, mas os requisitos que se estabelecem, eles têm que ser execuíveis, não é? E quando nós temos nota, inclusivamente, de pessoas que estiveram em estabelecimentos prisionais em Portugal e que não existe qualquer registro dessas pessoas terem estado nesses estabelecimentos prisionais, isto é algo que nós temos que prestar especial atenção. Depois também, ontem, o Presidente da AIMA também defendia que o recurso para os tribunais das decisões relativas à impugnação da decisão, no âmbito deste procedimento de reconhecimento da apatridia, que em vez de terem efeito devolutivo, que deviam ter um efeito meramente devolutivo em vez de um efeito suspensivo. Gostaria também de vos perguntar sobre esta matéria, a importância que ela tem, de haver um efeito suspensivo dessa impugnação. Depois também há uma outra questão que está relacionada com, no fundo, as entidades perante as quais se pode iniciar o procedimento. Se deve ser só junto da AIMA, se pode também ser feito junto das próprias forças policiais, também é uma questão que nos preocupa, que é o estabelecimento de orientações claras e procedimentos claros para as forças e serviços de segurança quando se deparam com alguém que possa estar eventualmente nesta condição de apátrida, e como é que elas devem agir nesse momento. E o parecer do Acnur tem também recomendações sobre essa matéria. Também sobre a questão das crianças que nascem em Portugal e da lei da nacionalidade, o parecer do Acnur também propunha clarificar ou suprimir o número 6 do artigo 14 do projeto do PSD, que faz menção também à questão da lei da nacionalidade.
Tenho que terminar, Sr. Deputado.
Peço desculpa, pensei que tinha ainda mais tempo. Só para terminar a frase, então. Perceber se com as últimas alterações, no fundo, das últimas alterações à lei da nacionalidade, se altera alguma coisa aqui no entendimento e na necessidade também de casarmos aqui os vários regimes que devemos ter em atenção no processo de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu iria dar a palavra para responder. Vou começar agora aqui pela doutora para fazer o favor de fazer a sua intervenção, no sentido de responder ou não. Até 15 minutos, mas como na suposição de que todos os grupos parlamentares estavam presentes e, portanto, dávamos um tempo agregado. Uma vez que não estão, o tempo poderá ser ligeiramente reduzido, mas 10 minutos terá com toda a certeza, entre 10 a 15 minutos.
Obrigada pelas questões que foram colocadas, muito pertinentes.
Eu vou respondendo pela sequência em que as questões foram colocadas. Primeiro, começando aqui pelo Sr. Deputado Isabel Moreira, que já não está cá. A nossa apreciação é bastante positiva dos projetos de lei e concordo, sim, com a ideia de congregar as várias propostas e encontrar aqui um entendimento comum e coerência em todo este regime. E são compatíveis com o pacto, certamente, e afirmei precisamente isso no início, havendo este dever de identificar pessoas apátridas, logo a partir dos procedimentos de triagem, é necessário que se faça esse registro preliminar e que depois a pessoa seja encaminhada para o procedimento adequado. Portanto, faz todo o sentido estarmos a discutir esta questão neste momento de redefinição do regime migratório também e de asilo em Portugal. Em relação aqui ao risco, ao efeito de chamada e aos casos de fraude que poderá existir, sim, como aliás existem em qualquer sistema, não é verdade? Mas acredito que aqui os projetos de lei que temos em mãos respondem a essas situações também com muita clareza. Por um lado, se a fraude for detectada no decurso da instrução do procedimento, a resposta é simples, a decisão será negativa, não é? Temos aqui, por exemplo, pegando no projeto de lei do PSD, o facto de se avaliar artigo 9, número 2, a linha B, a conduta do requerente, e faz-se aqui referência à omissão, à falsidade na prestação de informação, portanto essa situação ficaria acautelada. E já agora, uma pessoa que entra sem documentos será sujeita a um processo de recusa de entrada em território nacional, liderado pela PSP, e há forma, em alguns casos, de obter até os documentos de viagem, uma cópia do documento de viagem que a pessoa utilizou para fazer o check-in, para fazer o boarding, porque algumas companhias aéreas partilham essa informação com a PSP. Portanto, há aqui alguma margem de atuação que nos permite detectar estas situações. Caso não seja detectada no decurso do procedimento para levar a uma decisão negativa, pode ser detectada a posteriori. Também temos uma resposta simples para isso, que é a revogação do estatuto, que também vem contemplada aqui no artigo 16 do projeto de lei do PSD. E já agora, para explicar também um bocadinho aqueles gráficos que mostrei, nos estudos que vamos fazendo quanto aos perfis das pessoas que submetem um pedido de reconhecimento da apatridia, muitas vezes estão relacionados precisamente com questões históricas. Por exemplo, em Espanha, não sei se recordam, os números eram um bocadinho mais elevados, mas a verdade é que o perfil da grande maioria das pessoas são pessoas do Saara Ocidental, que estão nos campos de refugiados na Algéria, e a taxa de reconhecimento destes pedidos é de 95%. Em França também vemos este perfil relacionado com questões de descolonização. Teremos certamente alguns casos em Portugal, também respondendo aqui ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Casos de pessoas que nasceram portuguesas ou que nasceram de pais portugueses, anteriores colónias, que vêm para Portugal antes ou após a descolonização, que não conseguem preservar a nacionalidade portuguesa com base no Decreto-Lei 308-A/75, que foi aprovado na altura, porque era bastante restritivo quanto à preservação da nacionalidade portuguesa, e que depois vivem em Portugal ao longo de alguns anos, por vezes décadas, com estes documentos que foram emitidos na altura, mas acabam por não ter nenhum valor autêntico, não é? Porque foram emitidos, por vezes sabemos lá como. Temos um caso bastante caricato neste momento em mãos, de um senhor que chegou antes de 74, pouco antes de 74, pensava que era português, aliás, chegou com documentos emitidos pelo consulado português em Kinshasa, viveu pensando que era português, casou-se com esse passaporte português, até que, uns anos mais tarde, tendo sido necessário tratar de uma questão administrativa, foi-lhe indicado pela Conservatória de Registros Centrais que, afinal, era um erro, que nunca foi português, sendo certo que o nome dele apareceu no Diário da República da altura, dizendo-se que tinha conservado a nacionalidade portuguesa. O Conservatório indicou-nos que há mais um caso destes, neste momento, em apreciação. Portanto, o senhor sempre pensou que era português e, afinal, não é português, não é do Congo, também não é angolano, os pais tinham origem angolana. Portanto, temos este tipo de casos ainda que resultam de muita confusão, de burocracia, de um desencontro das leis destes vários países com os quais as pessoas têm conexões relevantes. Se for necessário, poderei partilhar aqui muitos mais exemplos que temos. Em relação ao efeito devolutivo suspensivo, faz-nos sentido harmonizar este regime com o regime que está previsto no Pacto e naquilo que toca a pedidos em análise na fase regular do procedimento de asilo, pedidos em que já se avaliou o mérito, que este é o caso, não é? Nós não temos os procedimentos de determinação da apatridia distribuídos por etapas. É desde logo feita uma análise de mérito do pedido e aquilo que o Pacto diz para estes casos em que se avalia o mérito no procedimento regular é que o efeito é obrigatoriamente suspensivo. Portanto, aqui faz sentido aplicar a mesma linha, a mesma abordagem, a mesma lógica. Entidades para iniciar o procedimento, aqui a nossa proposta foi incluir a PSP, tal como existe também no regime do asilo, no sentido em que poderá precisamente ser trazida à colação esta questão da apatridia em procedimentos de retorno. Facilita-se aqui o momento da apresentação do pedido, mas consagramos um prazo tal como consta da lei do asilo para depois a PSP comunicar o pedido à AIMA, que essa sim será a entidade responsável por analisar depois, por registar o pedido e por analisá-lo, como aliás acontece também no âmbito do asilo. Finalmente, no que toca à questão das crianças, crianças que nascem em Portugal e que não tenham outra nacionalidade, em que se coloca a questão da apatridia, têm uma solução direta na nossa nacionalidade, na lei da nossa nacionalidade portuguesa, artigo 1, número 1, linha G. Portanto, é uma salvaguarda que também já responde à Convenção de 1961. Portanto, não faz sentido sujeitar estas crianças a um procedimento de terminação da apatridia se já têm uma solução direta e segura para a sua situação, que é a aquisição da nacionalidade portuguesa. Penso ter respondido a todas as questões.
Obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar à doutora Patrícia Cabral para também dar as respostas dela. Tem a palavra.
Muito obrigada. E obrigada também pelos comentários e pela apreciação do trabalho que fazemos e pelas perguntas, que também são todas muito oportunas. E como a Ana Sofia também já disse, quero realçar que a nossa apreciação dos projetos de lei é largamente positiva. Portugal, na verdade, tem aqui uma fantástica oportunidade de ser um exemplo a nível europeu também. Há muito boas práticas em vários países europeus, mas o facto de Portugal estar neste momento a desenhar um procedimento de raiz com esta consideração junto de ONGs e de entidades com conhecimento especializado na matéria é, na verdade, uma oportunidade para desenhar um procedimento plenamente alinhado com o direito internacional. E, portanto, também concordo com a agregação das propostas e com do largamente do meu apoio a estes projetos de lei, com o realce de algumas questões específicas que também já foram mencionadas nas intervenções escritas, nomeadamente da JRS Portugal e do Conselho Português para os Refugiados e também pelo ACNUR. Tentando responder a alguns pontos, eu concordo largamente com tudo o que a ACNUR disse até agora, portanto, se calhar vou só tentar acrescentar alguns detalhes que ainda não terão sido mencionados. Houve uma pergunta, nomeadamente em relação à lei da nacionalidade. De facto, este é um elemento muito importante aqui na determinação da apatridia, porque ela não acaba com a proteção das pessoas apátridas e a apatridia tem de facto de ser erradicada, não é? E, portanto, a facilitação e as vias da naturalização é um passo extremamente importante após o reconhecimento da apatridia. É muito bem-vindo que haja agora um período de residência reduzido, de 4 anos, para pessoas apátridas, mas devo notar que, por exemplo, a exigência de testes de língua e de testes de cidadania portuguesa pode ser um entrave adicional para algumas pessoas, particularmente, por exemplo, para pessoas mais idosas, para pessoas iliteradas, e muitas vezes as pessoas apátridas têm histórias de migração extremamente complexas, podem ter crescido em campos de refugiados, e este pode ser um requisito particularmente difícil para cumprirem, e portanto nós recomendamos que haja aqui alguma flexibilidade ou isenção em alguns destes requisitos, e nomeadamente também na isenção de taxas. A verdade é que para as pessoas apátridas a aquisição da nacionalidade não é só um benefício adicional que se acrescenta à outra nacionalidade, mas é um direito humano que ainda não está a ser exercido, não é? E é importante ter isso em consideração. Em relação à compatibilidade com o novo pacto em matéria de migrações e asilos, sim, estas propostas são compatíveis e são, na verdade, necessárias, porque o pacto exige que os Estados-membros identifiquem a apatridia e registrem esses indícios e também que encaminhem as pessoas para um processo de apatridia e, portanto, a existência do processo é, como é óbvio, crucial para a implementação do pacto. Mas também é necessário depois introduzir mecanismos de identificação da apatridia nas fronteiras, E a obrigação de registro destes indícios, por exemplo, no processo de asilo que a pessoa possa submeter, e que sejam implementados os tais mecanismos de encaminhamento para o procedimento de terminação da patrulha. E, portanto, os pontos que eu já tinha feito antes também, em relação à cooperação com várias entidades, à disponibilidade de informação para as pessoas, são extremamente essenciais. É também de notar que muitas vezes as pessoas não conhecem a sua própria situação da patrulha, como novamente já foi aqui mencionado. As pessoas não conhecem o conceito da patrulha e só mais tarde, quando enfrentam alguns obstáculos, é que isso pode vir à superfície. E, portanto, é particularmente importante que as entidades competentes estejam alertas para como é que a patrulha se pode manifestar, para os indícios, nomeadamente em relação à documentação, à origem étnica da pessoa, à pertença a determinada minoria, que pode ser uma minoria que é historicamente apátrida ou foi privada de nacionalidade, para que sejam feitas as perguntas necessárias ao longo desse processo também, do processo de asilo ou de outros processos administrativos, e que seja então feito o encaminhamento para o procedimento de terminação da patrulha, se for esse o caso. Foi também mencionado o risco das pessoas, nomeadamente, não terem documentação ou descobrirem a documentação para poderem utilizar este processo como uma forma de permanecerem no país. Como eu também já tinha dito, eu acho que é muito improvável que uma pessoa que não tenha uma razão convincente para acreditar que é apátrida apresente um pedido, pelo risco que isto, na verdade, conduza à sua documentação e ao afastamento do país, sem a nacionalidade de facto por confirmada. E é verdade que, por vezes, não há provas documentais da situação da patrulha. É extremamente importante que seja feita a coordenação com as entidades estrangeiras. Se não houver resposta dessas entidades estrangeiras, mesmo assim as declarações da pessoa devem ser verificadas e devem ser congruentes com a história que a pessoa está a contar. E essa história pode ser depois verificada, por exemplo, por comparação com os relatórios de informação sobre o país de origem que são disponibilizados pela Agência da União Europeia para o Asilo, e que também contém informação sobre populações que são tipicamente apátridas em determinados países, e portanto é possível verificar se o local de nascimento da pessoa, se a sua filiação, se a comunidade a que pertence é uma história coesa, e se de facto para pessoas que estão normalmente em histórias semelhantes há um risco de apatridia. Relativamente ao registro criminal, que também foi uma das perguntas mencionadas, este de facto não há nenhum país na Europa que exija um registro criminal para a introdução de um processo de terminação da apatridia. Isso seria uma exigência documental que, como eu disse, seria um encargo extremamente grande, além de que, por exemplo, muitas das pessoas são de facto obrigadas a entrar no país de uma forma irregular porque não têm outra forma de entrar no país, não é? E portanto é particularmente importante que isso não seja depois utilizado para rejeitar qualquer pedido de proteção como pessoa apátrida. E também não é uma das cláusulas de exclusão dentro da Convenção de 1954. Há sim cláusulas de exclusão específicas em relação a questões mais graves, mas não em relação a um registro criminal em abstrato. Pela mesma razão, o efeito suspensivo da impugnação ou do direito de recurso é também um ponto extremamente importante, nomeadamente se, por exemplo, a pessoa tiver sido sujeita a um processo de afastamento por não estar a regular no país, porque até agora a pessoa não teria outras vias de regularização. Portanto, é particularmente importante que haja essa suspensão do processo, não só para dar a oportunidade à pessoa de aceder então a uma via de regularização que era inexistente até agora, mas também porque isso pode levar à detenção arbitrária da pessoa. Se a pessoa é detida sem haver uma perspeção realística de que seja aceito por algum país e havendo indícios de que é apátrida, essa detenção torna-se arbitrária e ilegal e a pessoa tem que ser libertada. Portanto, faz sentido que o Estado não passe sequer por esse processo de afastamento ou de tentativa de detenção da pessoa para afastar do país, e o efeito suspensivo da impugnação é necessário também por isso. E novamente também em relação aqui à formação e à competência das autoridades, nós observamos muitas vezes noutros países que a determinação da apatridia tem por vezes vários erros em primeira instância ou pelas autoridades administrativas que são mais tarde resolvidos numa impugnação judicial, com normalmente os tribunais têm competência mais especializada nesta matéria também, e portanto o efeito suspensivo também permite que haja essa oportunidade do processo ser reavaliado com mais garantias. Em relação à apresentação do pedido também de forma descentralizada, há várias práticas a nível europeu, há países que têm uma apreciação centralizada, mas onde as pessoas podem, na verdade, apresentar o pedido de forma descentralizada pelo território. Isso é até bastante bem-vindo, porque permite às pessoas, permite que o pedido seja mais acessível, de um modo geral, seja onde for que as pessoas se encontrem no território. E, portanto, as pessoas, em alguns países as pessoas podem, por exemplo, submeter um pedido junto da polícia e depois a polícia encaminha então o pedido para a entidade competente que faz a análise do pedido de forma central, e essa análise central permite que haja um maior aprofundamento das competências e formação das pessoas que estão a decidir o pedido. E se não houver uma possibilidade de apresentação formal do pedido de forma descentralizada, deve então pelo menos haver novamente os mecanismos de encaminhamento que também já foram mencionados várias vezes aqui. Eu não sei se cobri todas as questões, mas posso sempre responder a mais, senhores deputados.
Eu penso que de uma forma bastante até exaustiva, eu penso que respondeu a tudo. Não sei se penso que está tudo respondido. Resta-me só agradecer o contributo de ambas, não é, para este processo legislativo, e desejar-vos a continuação de um bom trabalho. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Obrigada.